à reunião, em termos formais, queria agradecer a vossa presença e dizer que não quisemos, contudo, terminar esta nossa legislatura sem vos ouvir, uma vez que manifestaram interesse em partilhar com a Comissão, com o Grupo de Trabalho do Desporto, que é mais reduzido, mas com a Comissão depois as vossas preocupações. E então o que fazemos, o que vamos fazer, agradecendo aos senhores deputados Hugo Carvalho e António Cardoso, do Partido Socialista, o Dr. Inês Cadete é a nossa assessora aqui da Comissão, vou realizar esta reunião para que vocês possam ter a oportunidade de partilhar aquilo que são as vossas preocupações e aquilo que são as questões que querem ver suscitadas, e depois esta sessão está a ser gravada e disponibilizada para todos os senhores deputados que queiram acompanhar e saber aquilo que foi partilhado por vós. Também sei que já estou a ver que vocês trazem também aí algumas... Pois também o que os serviços da Comissão farão questão também de divulgar pelos grupos parlamentares todos. Eu próprio estou contra o Grupo de Trabalho, sou também do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, mas... Tivemos agora também nesta fase final da legislatura um forte trabalho, porque tivemos 3 diplomas do doping, do treinador do desporto e violência no desporto, e então também tivemos aqui uma anormal atividade, e portanto, mas agradecer a vossa presença e dava-vos então de imediato a palavra para poderem então colocar as questões que entenderem por convenientes.
Okay. Bom dia, em nome da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício, portanto, queríamos agradecer o terem aceito o nosso pedido para nos receberem hoje aqui e para fazermos uma apresentação da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício. O meu nome é Cristina Caetano, portanto eu sou a Presidente da Associação da Direção da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício e estou acompanhada pela minha colega Sandra Martins, que é Vice-Presidente da Associação. A Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício foi criada em 11 de janeiro de 2018 e fez a sua apresentação pública à sociedade em novembro do ano passado. Esta associação é uma associação de âmbito nacional, que na sua apresentação, enfim, ficamos muito agradados porque lotou a sala e teve uma representatividade significativa, quer em termos da sociedade civil, da sociedade académica e também do poder político e de âmbito nacional. Tem nos seus corpos sociais fisiologistas do exercício de renome nacional e internacional, portanto, no fundo, tem, quer como associados honorários, associados fundadores também, e no Conselho Consultivo, portanto, no fundo, a representatividade da profissão em Portugal. É também com agrado que, desde a primeira hora, a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a professora doutora Alexandra Bento, tem apoiado a Associação e faz parte do nosso Conselho Consultivo, e porquê a criação da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício. Existem em Portugal, nós estimamos que existem em Portugal cerca de 20 mil fisiologistas do exercício, estes dados do Instituto Português do Desporto e da Juventude. A grande maioria destes profissionais atuam em contexto de ginásio, mas também já existem, portanto, fisiologistas do exercício contratados no âmbito da saúde, pelas instituições privadas e também ao nível do treino, do rendimento desportivo, portanto, ao nível do treino desportivo também. Do ponto de vista de enquadramento legal, a lei que existe neste momento e que regulamenta é a Lei nº 39 de 2012, e que, no fundo, onde estão definidas quais são as condições para que os profissionais possam atuar, essencialmente em contexto de ginásio, e neste caso a única profissão que está reconhecida é o técnico de exercício físico. Ou seja, para um profissional do exercício atuar em contexto de ginásio, tem que ser portador do título de técnico de exercício físico. Mas para ter acesso a este título, basta ter um curso de especialização tecnológica. Depois fala também na função diretor técnico, e diretor técnico é uma função, e então para desempenhar esta função já tem que ter uma licenciatura. Mas esta função diretor técnico, e esta lei não obriga nem um regime de exclusividade, nem um regime do número de horas mínimos, e portanto existem diretores técnicos, permite que existam diretores técnicos em Portugal que possam ser diretores técnicos de 17 ginásios diferentes, como devem compreender. As funções de supervisão, de acompanhamento, etc., e, portanto, de segurança da própria trabalho que é feito nestas instalações, fica seriamente comprometida com este tipo de enquadramento. E, portanto, para dar resposta, no fundo, a esta situação, e uma vez que, e temos várias entradas para este problema, uma delas é a evidência científica neste momento e o estado da arte relativamente aos benefícios do exercício físico, é muito robusta. As últimas duas décadas consolidaram bem a importância do exercício físico, quer ao nível da prevenção, como coadjuvante terapêutico, ao nível da reabilitação. Sabemos hoje que o exercício físico tem um papel importante em pelo menos 26 doenças não transmissíveis, desde doenças neurológicas, psiquiátricas, já mais conhecidas doenças cardiometabólicas, mas também pulmonares e oncológicas, e portanto, estes benefícios, e para haver estes benefícios, naturalmente que as competências dos profissionais que avaliam e prescrevem exercício físico são determinantes para que, de facto, estes benefícios que o exercício físico tem possam se repercutir na população. E, portanto, o que nós entendemos é que, neste momento, de facto, a valorização do exercício físico e dos seus benefícios, quer na sociedade, está perfeitamente enraizada, portanto, as pessoas têm consciência disto. Os nossos aliados, quer da saúde, quer do desporto, também têm consciência disto. O que existe aqui é um hiato de confiança relativamente a quem recomendar com credibilidade os portugueses e as portuguesas que, de facto, querem fazer esse exercício físico. Porquê? Porque não existe um profissional de referência nesta área, a exemplo do que existe com outras profissões. Portanto, quando a pessoa que quer ir ao médico sabe que é o médico, sabe que é o fisioterapeuta, sabe que é o nutricionista, sabe que é o psicólogo. Quando os médicos querem fazer o aconselhamento para um acompanhamento nutricional, sabem que tem um nutricionista. Quando chegam à parte do exercício físico, há este ato de confiança, que é qual é o profissional de referência. E um bom exemplo disto foi a sessão que se realizou no auditório da Assembleia da República recentemente, e promovida pela AH Portugal Ativo, que é a associação que representa as academias e os ginásios de Portugal, e onde dos três coletores, dois eram fisiologistas e uma é médico-oncologista, e de facto a médico-oncologista levantou e de forma veemente a pertinência do reconhecimento deste profissional, porque ela própria no dia-a-dia tem essa dificuldade, não só a integrá-los em equipas multidisciplinares, trabalho tão defendido hoje em dia, trabalho interdisciplinar, como também a referenciá-los na sociedade, porque de facto não existe esta referência deste profissional. Curiosamente, não existe do ponto de vista legal, mas a própria sociedade se tem vindo a organizar e a assumir os fisiologistas do exercício, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Sociedade Portuguesa do Estudo de Obesidade, entre outras, as próprias federações desportivas, e agora para o lado do desporto, contratam e têm nas suas equipas fisiologistas do exercício, o Comitê Olímpico de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, os nossos medalhados na canoagem são acompanhados também nas suas equipas por fisiologistas, no atletismo, portanto, ou seja, a sociedade tem vindo a assumir os fisiologistas do exercício, a reconhecê-los, mas legalmente nós não existimos. E, portanto, o propósito principal da Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício foi, de facto, lutar e, enfim, e sensibilizar principalmente o poder político e também a sociedade para a importância que tem e para a urgência que tem o reconhecimento e a valorização do profissional de referência na área do exercício, porque acreditamos que com isso os portugueses e a própria sociedade dará outro peso naturalmente à área do exercício físico. E quando falamos na área do exercício físico, e no caso concreto, por exemplo, Portugal, onde, como eu já referi, onde a maior parte dos profissionais desta área, dos fisiologistas, atuam em contexto de ginásio, nós também estamos a falar, e porque estivemos a fazer agora uma entrada pela parte económica do exercício, digamos assim, na Europa, a parte do fitness gera mais dinheiro do que o futebol. Portanto, nós ouvimos falar naquelas transferências de futebol, mas segundo dados de 2017, o fitness envolveu, nos negócios do fitness, 26,3 bilhões de euros. O futebol, entre 21,8 a 24,6. Portanto, o fitness mexe com mais dinheiro. Em Portugal, e de acordo com os últimos dados do barómetro da AGAP, o volume de negócios rondou os 264 milhões de euros e continuamos a crescer e, portanto, a estimativa dada pelos próprios representantes dos ginásios e de academias em Portugal estimam que pelo menos em 2019 haja um crescimento na ordem dos 2,5%. Ou seja, nós estamos aqui a falar, por um lado, da importância do exercício físico na saúde e na qualidade de vida dos portugueses e das pessoas, e por outro lado também do negócio que se gera à volta desta atividade, já para não falarmos de dados também do desporto, que se gera desta atividade e que, do ponto de vista de enquadramento legal dos profissionais, como eu já referi, não está devidamente regulamentado. Sabemos também que, em termos de, porque existem estudos também já a esse nível, que é, existem vários, depende dos estudos que se apontarem, mas do que se poupa apostando e investindo na atividade física e no exercício físico, dados que apontam de que um euro investido poupa-se 3, outros estudos mais recentes que até já vão até aos 6 euros, portanto um euro investido poupa-se até 6 euros de despesas com a saúde dos portugueses, e segundo a Organização Mundial da Saúde, para um país com a nossa dimensão, estima-se que Portugal podia poupar cerca de 900 milhões de euros por ano se apostasse mais na área da atividade física e do exercício físico, e 900 milhões de euros são 10% do orçamento do Ministério da Saúde em Portugal, e portanto estamos a falar de facto de muito dinheiro. Paralelamente, é importante, muito importante referir que em Portugal se formam profissionais nesta área, fisiologistas do exercício, há cerca de 25 anos, portanto desde 1994. E não é por falta de credibilidade e de qualidade da formação que nós não somos reconhecidos. Portanto, nós também somos reconhecidos, quer nacionalmente entre pares, mas essencialmente do ponto de vista internacional, pela qualidade dos profissionais que nós temos. Portugal, neste momento, exporta fisiologistas do exercício e não é por não terem emprego em Portugal, é porque não são reconhecidos e valorizados em Portugal. E, portanto, nós também já exportamos, digamos assim, investimos na formação destes profissionais e depois deixamos-los sair porque internamente não os reconhecemos. Além de que existe também aqui quase que o dever moral do Estado reconhecer às famílias e aos próprios o investimento que fazem nas suas carreiras. Portanto, além de todos os portugueses, porque em Portugal existem cerca de 30 cursos superiores do ensino politécnico e universitário a formar profissionais nesta área, mas que depois não são reconhecidos. Portanto, basicamente, em termos de entrada do problema, a situação é esta. Estarei naturalmente disponível. Eu estou a tentar cumprir o protocolo e, portanto, não ultrapassar o tempo que me estava estipulado. Eu tenho estado ali a olhar, portanto.
Ok, muito obrigado. Acho que ficou muito clara na sua intervenção e aliás, nós no Grupo de Trabalho de Desporto temos dado esse enfoque na importância que hoje o exercício físico tem nas várias dimensões da sociedade e eu acho que é interessante essa vossa perspectiva. Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu cumpro-me dizer que não irei fazer nenhuma questão em específico, dado que nós na passada quinta-feira tivemos também uma reunião e pudemos colocar algumas das questões que tínhamos e conversar um pouco sobre as questões que aqui trouxeram, que nós consideramos que são pertinentes, que se justifica claramente que haja aqui uma intervenção por parte dos grupos parlamentares, dos diversos grupos parlamentares, como nós tínhamos visto nessa reunião e nessa reunião onde esteve também presente o coordenador da área da saúde do Partido Socialista. Ele próprio reconhecia que com 20 mil profissionais seriam a terceira classe profissional maior no Sistema Nacional de Saúde ou na área da saúde e, portanto, que havia aqui, obviamente, toda uma preocupação que deveria ser trabalhada. Portanto, aquilo que nos cumpre dizer é que, à semelhança da semana passada, recolhemos a informação e que esperemos que, possivelmente, no período da próxima sessão legislativa, da próxima legislatura, possamos estar a trabalhar afincadamente neste dossiê, que nos parece que é importante, que é pertinente, e que o Grupo de Trabalho de Desporto, que certamente será constituído no futuro, terá aqui um bom tema para, em conjunto com todos os partidos políticos, independentemente aqui de questões ideológicas, aqui é muito mais aquilo que nos aproximará do que aquilo em que possamos divergir. Tem sido essa a política transversal em todo este grupo de trabalho, que correu de forma cordial entre todos os grupos parlamentares e, portanto, julgo que aqui não haverá razão nenhuma para que não se faça também da mesma forma e que possamos, num curto espaço de tempo, corresponder às expectativas que aqui foram levantadas, porque estou certo que todos reconhecemos que é uma área onde nós devemos trabalhar.
Muito obrigado. Eu queria subscrever as palavras do Sr. Deputado e dizer que consideramos também que realmente é importante um setor que está em permanente evolução, não é? O setor do exercício físico, no sentido lato do termo. A minha questão é uma questão agora também mais pragmática. Colocou a questão nos ginásios, que os técnicos que têm são cursos tecnológicos, não é? Ou seja, ao nível de secundário profissional. E a questão é, como é que vocês estão a ver a dinâmica dos ginásios a curto e médio prazo, porque uma vez que os fisiologistas são licenciados, não é? Têm licenciatura, e a maioria das pessoas que estão nos ginásios não têm essa licenciatura, porque só obrigam os diretores técnicos.
Não. Se permite...
Ah, então deixa-me começar, eu termino assim claro. Para as minhas questões, pronto, porque eu também eu sou frequentador, não sou, mas a questão é, porque depois isto às vezes pode não ser praticável, porque também tem acréscimos de custos financeiros para os diretores do ginásio, etc. E tem que haver sempre algum equilíbrio, não é? Sendo que nós queremos ser o melhor tratados possíveis e as pessoas também pagam para ser o melhor tratadas possíveis, não é? Porque o ginásio é um serviço que nós pagamos para ter a contrapartida também em termos de benefício, em termos de saúde, não é? E portanto a minha questão era só em termos de pragmáticos, como é que vocês veem então essa orgânica dentro dos ginásios, que é onde se calhar o maior incidência da atividade?
Agradeço a sua questão, é pertinente, porque provavelmente a informação que eu passei não foi suficiente e podia ter, provavelmente fui eu que o induzi em erro. Nos ginásios atualmente, a maior parte, isto são dados do Instituto Português do Desporto e da Juventude, a maior parte dos profissionais que trabalham nos ginásios são licenciados. O que acontece é que, do ponto de vista legal, o único título que existe para se poder trabalhar no ginásio é técnico de exercício físico. Por exemplo, a minha colega tem o doutoramento, é doutorada na área. Se for trabalhar para um ginásio, tem que ir pedir o título. Não. Tem que pedir o título ao Instituto Português do Desporto e da Juventude para lhe ser atribuído o título de técnico de exercício físico para trabalhar no ginásio. Mas pode ter doutoramento. E segundo o IPDJ e dados de 2017, dos cerca de 18 mil títulos de técnico de exercício físico, a maioria eram licenciados. Ou seja, os fisiologistas já estão nos ginásios a trabalhar. O que não existe é a diferenciação da formação dos profissionais que estão no ginásio. Ou seja, todos têm o título de técnico de exercício físico.
Independentemente da formação.
Porque o ginásio pode ter 100 profissionais fisiologistas do exercício ou técnicos de exercício físico e tem um diretor técnico. Mas destes 100, a maior parte pode ser fisiologistas ou não. Deixe-me também esclarecer uma questão. Pronto. Que a associação, quando foi criada, não é uma associação contra ninguém. É uma associação a favor da valorização do exercício físico e do reconhecimento e dos seus profissionais. Porque entendemos que a valorização na sociedade e o posicionamento que o exercício físico deve ter e que neste momento a evidência científica, o estado da arte, os profissionais que nós temos, portanto já nos permite estar ao mesmo nível das outras profissões chamadas aliados da saúde ou ao nível do treino de rendimento. E, portanto, e houve o cuidado da associação de envolver, porque sabemos que estas alterações legislativas não são fáceis, de desde a primeira hora estabelecer diálogo, quer com a associação que representa os técnicos de exercício físico. Nós não somos contra os técnicos de exercício físico, achamos que eles devem existir. Agora, indivíduos como noutras profissões, nós, por exemplo, na enfermagem, também temos o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o enfermeiro especialista. Portanto, não é nada de novo da regulamentação das profissões em Portugal. E, portanto, não temos nada contra os técnicos, acho que devem existir, e também houve o cuidado da nossa parte de estabelecer diálogo e sensibilizar a AH, Portugal Ativo, portanto, no fundo, a principal associação que representa a maior parte dos fisiologistas, dos empregadores, e de eles também já reconhecerem os fisiologistas do exercício. Portanto, estamos também, posso adiantar, e creio que não estou a cometer nenhuma inconfidência, porque isto foi acordado entre ambas as partes, que nós estamos em reuniões tripartidas, a Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício, com a Associação dos Técnicos e com a AGAP, no sentido de tentar arranjar um memorando de entendimento, de avançar com uma proposta de alteração legislativa, para, eventualmente, as coisas serem mais fáceis também aos seus deputados depois avançarem e aos grupos parlamentares avançarem com as vossas propostas. E, portanto, estes consensos estamos a tentar ter e, de facto, não sentimos, quer da sociedade civil, quer da sociedade académica e também do poder político, e nós temos unido com vários grupos parlamentares e com várias instituições também públicas, o Comitê Olímpico, o Instituto Português da Juventude, o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, e até agora a receptividade que houve à Associação Portuguesa dos Fisiologistas do Exercício tem sido muito grande, ou seja, todos nos reconhecem que de facto faz todo o sentido à sociedade e aos portugueses e a estes profissionais o reconhecimento da sua identidade profissional, que é uma coisa que nós não temos. E, portanto, tem havido este cuidado destes consensos. Percebemos que estas coisas não são fáceis. Agora, o que nós queremos é valorizar, de facto, aquilo. E o que sabemos hoje em dia, e eu sou fisiologista do exercício e, portanto, já no terreno há muito tempo, de facto, a dificuldade que existe é na referenciação destes profissionais, que é onde é que estão os fisiologistas, para onde é que nós podemos referenciar os nossos doentes, os nossos atletas, que nós queremos que tenham este complemento, e onde é que eles andam, principalmente na área da saúde, porque no treino é mais fácil, estão mais identificados, também ainda somos menos, digamos assim. Eu creio que...
Força, António, querias fazer alguma pergunta um bocado?
Sim, sim.
Força.
Uma coisa muito rápida.
Para nós, do fisiologista, sim. Agora, e achamos que qualquer outra alteração legislativa que exista, por exemplo, ao nível dos benefícios fiscais, que nós também concordamos, porque achamos que, de facto, o exercício físico tem aqui um papel importante na prevenção, como coadjuvante terapêutico, na reabilitação, etc. Portanto, quaisquer incentivos que hajam a esse nível, que nós concordamos, achamos que só deve existir depois da casa estar arrumada. Ou seja, não faz sentido nós estarmos a associar-nos aqui a benefícios da saúde, se não houver o reconhecimento dos profissionais que efetivamente podem também dar esse contributo, principalmente ao nível das populações clínicas. E não.
Nós estamos numa fase da legislatura em que estamos a renovar mandatos e não lhe posso dizer o que é que vai ser o curto prazo, mas dizer-lhe que fica aqui boa nota também nos serviços da Comissão vossa atitude construtiva, que para nós também é muito útil. Porque se nós queremos melhorar a sociedade, temos que também unir esforços nesse sentido. Sim. E dessa parte do Grupo de Trabalho do Desporto, que o Sr. Deputado Carvalho disse há um bocado, é uma verdade, nós tentamos que as ideologias não se sobreponham ao interesse de uma área tão importante cada vez mais na sociedade, que é o desporto, e vocês, do ponto de vista técnico e profissional, também merecem esse reconhecimento, e vamos acompanhar quem cá estiver, mas o Grupo de Trabalho do Desporto há de ter seguimento. E fica já com esta nota, também nos próprios serviços, desse vosso compromisso construtivo de encontrarmos aqui uma solução que também melhore a vossa situação. E eu acho que já é um bom pontapé de partida e valeu a pena esta reunião por esse vosso alerta e essa vossa disponibilidade para trabalhar em conjunto com as mais instituições, que é muito positivo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se querem ficar, nós temos aqui um documento,
sim,
de apresentação.
Sim, depois aqui a doutora Inês. O doutor Inês distribui aqui para... Eu não tenho aqui nenhum cartão, talvez tenha aqui algum cartão. Mas eu não tenho aqui... tenho um cartão que já está sequer, não vou dar isto para tudo.
Não me importa nada.
Fico
e agradeço. Tem a intervenção inicial, não. Dois que fizeram aqui.
Temos
um,
posso depois dar-me?
Desculpa, vou já correr para outra, mas gostei sinceramente da vossa postura, porque sei que é uma área cada vez com mais concorrência, não disse isso, mas nós notamos isso, sentimos que é uma área cada vez mais concorrencial. Sim. E a vossa postura construtiva, positiva, pode ajudar a que tenham realmente um bom fim, um bom porto, não é?
O objetivo é também proteger o cidadão, é. Não é?
Sim, quando sim, faz sim. As suas opções. Eu falo da parte do consumidor, claro. Frequento ginásio, jogo futebol, pratico desporto, e é uma área que eu...
Isso, já sentimos que há utentes de ginásio, e eu sou diretor de um ginásio, quando chego já questiono.
Tem um grau de exigência maior, claro. Eu falo para mim.
Muito
obrigada.
Eu não sei se me quero que lhe dê assim, eu trouxe aqui algum documento, no fundo é este.
É assim, se não houver autorização vossa, nós podemos publicar isto na página desta audiência e publicar no site do Parlamento.
Ah, isto pode, claro, sim.
Mas isto é a apresentação hoje?
Não, isto é o documento da apresentação da associação.
Está bem.
E tem a informação. No fundo é a informação e depois... O que é que nós somos uma profissão que já existe há 25 anos, né? Portanto, claro. A nossa proposta de quem é que é o fisiologista do exercício, claro. Perspectiva de integrar toda a gente.
Podemos publicar isto.
Pode?
Relativamente à apresentação de hoje, se quiserem também que seja publicado.
Está bem, eu posso lhe mandar.
Envia, está bem.
Está bem.
Tem o e-mail da comissão, não é?
Tenho o e-mail da comissão. Muito obrigada.
E felicidades.
Obrigada.
Não sei como foi, percebeu-se, estamos no fim do mandato.
Sim.
Não é muito provável, mas se eu for, acompanhamos sempre, de uma forma ou de outra.
Muito obrigada. Então, depois envia.
Eu vou-lhe enviar os documentos, então, é isso?
Não.
Quer todas?
Não. Os documentos já aqui.
Só quero a apresentação
2. A apresentação 2 e assim também publicamos.
E não quero ter 500 para outros grupos parlamentares para distribuir.
É assim, aí podemos é distribuir estes, não é?
Sim, se quiser já distribuir estes. Se quiser...
Nós normalmente distribuímos por e-mail, não é? Porque precisa em Word. Não.
Em Word?
Não. Não, distribuímos depois isto por e-mail. Fomos na audiência e distribuímos por e-mail aos deputados do grupo de trabalho. Tá. E a audiência então é que é partilhada internamente. Não, a audiência está publicada no site e eu pedi autorização, okay. Publicamos isto no site. E, entretanto, vão-nos enviar a apresentação 2 e fica lá publicado.
Certo.
Ou seja, depois tem um relatório e tem lá isto tudo publicado.
Está bem?
Muito obrigada.
Muito obrigada, boa tarde.
Está bem o nosso e-mail, depois para enviar.
É aquilo que nós precisamos confirmar.
Sim, sim, sim.
Obrigada.
Obrigada a nós. Oops.